Muito boa tarde. Informação agora às 13 com o Vítor Buenas.
Sejam bem-vindos. Estão identificados 12 pontos de possível foco para os sucessivos casos de poluição que têm afetado o Rio Nadão. O município nabantino iniciou este sábado com as jornadas de proteção civil, o mês de proteção civil em Tomar. A revivificação da zona histórica é o grande objetivo da ARU, área de reabilitação urbana do Sardual, que está em fase de discussão pública.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu muito nublado, períodos de chuva, água seis por vezes fortes e de granizo, queda de neve nos pontos mais altos da Sada, vento moderado a forte, com rajadas na ordem dos 85 km/h no litoral e nas terras altas podem atingir os 100 a 110 km/h. Pequena descida da temperatura, em especial da mínima. As máximas previstas eram de 14 graus para Castelo Branco, 15 para o Porto e Coimbra, 16 para Tomar, Leiria, Santarém, Lisboa e Évora e 18 para Faro.
As notícias.
Sejam então bem-vindos. Na sequência da queixa apresentada às autoridades da Agência Portuguesa do Ambiente, GNR e PSP, devido às descargas poluentes de que o Nabão tem sido alvo, o município de Tomar, na pessoa da sua presidente, participou nesta semana num encontro com caráter de urgência com o Ministro do Ambiente. A ERTE se ouviu já Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, sobre esta reunião e os seus resultados com aquele membro do Governo, onde esteve também presente a Agência Portuguesa do Ambiente. Como referia Anabela Freitas, estão identificados 12 pontos de possível foco para os sucessivos casos de poluição que têm afetado o rio Nabão.
A APA já tinha alguns resultados de algumas análises, tinha feito recolha de análises no dia 2, recolha de amostras no dia 2 de março e também no dia 5 de março, portanto tinha o resultado das análises das mais simples. Nós estamos à espera do resultado das nossas, porque nós alargámos a bateria de análises solicitadas, alargámos a bateria, portanto são análises que demoram mais tempo a fazer. Daquilo que resultou da reunião, estão pré-identificados, por outras, estão identificados 12 possíveis focos de poluição ao longo de todo o Rio Nabão. Não estou a dizer que são em Tomar ou que são em Orém, ao longo de todo o Rio Nabão. E, portanto, aquilo que ficou decidido foi marcar uma reunião, que já está marcada para segunda-feira na Câmara de Tomar, entre a Câmara de Orém, nesta primeira fase, a Câmara de Orém e a APA e Tomar, obviamente, nesta primeira fase, que depois será alargado aos outros municípios que, por onde o Rio Nabão passa. Aquilo que é importante nesta fase, para mim, é se estão identificados 12 possíveis focos de poluição, que estratégias é que vamos fazer para atuar nesses 12 possíveis focos, sem desprimor de se continuar a monitorizar. E voltei a dizer ao Sr. Ministro, aliás já tinha no passado falado com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente nesta matéria, era importante, até aproveitando os fundos comunitários, e os fundos comunitários têm verbas e há programas onde nós nos podemos candidatar diretamente à União Europeia para a questão das Smart Cities, introduzir aqui monitorização nos rios com o recurso das novas tecnologias.
O Comando Distrital de Operações de Socorro do Distrito de Santarém acaba de emitir um comunicado à população do distrito. A precipitação que se tem feito sentir em Portugal e também em Espanha gerou um aumento considerável dos níveis dos caudais do Rio Tejo, principalmente nos provenientes da Espanha. Mantendo-se a situação atual, prevê-se que os caudais lançados no rio possam atingir mais de 2 mil metros cúbicos em Almorol ao longo do dia de hoje, desde as 23 horas do dia 9 de março, que os caudais estão acima dos 1.500 metros cúbicos, constituindo-se como fator de risco muito significativo no galgamento das margens do Rio Tejo, tendo-se verificado pelas 7 da manhã deste sábado o maior caudal lançado pelo conjunto das barragens com influência no Rio Tejo, com 2.296 metros cúbicos de água por segundo. Perante os dados verificados e as consequências previsíveis, decidiu a Comissão Distrital de Proteção Civil ativar um plano especial de emergência para cheias na bacia do Tejo, no seu nível amarelo, com efeitos verificados já, no caso do município de Constância, com a submissão do Parque de Estacionamento de Constância, junto do Rio Zêzere. No município de Santarém, é o caso da Estrada Municipal 1348, entre Valfigueira e Ribeira de Santarém, com trânsito condicionado. No município de Coruxa, submersão de Caminho Municipal do Rebolo Biscainho, Coço, Santa Justa. A previsão para as próximas horas, no caso do município de Santarém, ainda a submersão da Estrada Nacional 365, em Ponto do Alviela, a submersão da Estrada Municipal que liga Ribeira de Santarém a Valfigueira, ainda a submersão da Estrada Nacional 365 em Palhais, Ribeira de Santarém, e a submersão do Parque de Estacionamento da Ribeira de Santarém. O município Nabantino iniciou este sábado com as jornadas de proteção civil, o mês da proteção civil em Tomar. A iniciativa arrancou com a realização desta iniciativa na manhã de sábado, na Biblioteca Municipal, com as diferentes ações a prolongarem-se depois por todo o mês, um conjunto de iniciativas que pretendem sensibilizar toda a população para as questões da proteção civil. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, falou à reportagem da ERTE da iniciativa e dos seus objetivos.
Este ano temos um conjunto de iniciativas, sendo que é o seminário que está a decorrer hoje de manhã com quatro temas, que vão desde a comunicação do risco até à segurança contra incêndios em edifícios, que é mais direcionado para as associações do nosso concelho. Durante este mês também estão previstas ações práticas. Aliás, estava prevista hoje uma à tarde nas Abobreiras, que foi desmarcada por causa das condições climatéricas, que são ações de informação e sensibilização, como é que as pessoas se devem comportar perante um incêndio florestal. Temos outra prevista também no mesmo âmbito para a zona da Churmela, que já é ali num interface agrícola urbano e, portanto, os comportamentos dos incêndios são completamente diferentes e, portanto, formar a população para o caso de acontecer algum incêndio naquela zona, que comportamentos é que devem ter. Temos também, está previsto, organizado pela GNR e pela PSP, a questão da segurança rodoviária, que irá decorrer nas escolas e, portanto, também para envolver aqui a comunidade escolar. Aquilo que pretendemos, sobretudo, com este tipo de iniciativas é formar. Informar e formar os cidadãos, porque efetivamente somos todos agentes de proteção civil e quanto mais informação tivermos, quando estamos perante uma ocorrência, melhor podemos reagir, porque efetivamente, e agora reportando-me por exemplo aos incêndios florestais, eu percebo que quem está no meio de um incêndio florestal, que vê a possibilidade das suas coisas poderem arder, são situações complicadas, mas se tivermos informação para poder reagir a essas situações, mais fácil se torna a ultrapassar estas questões.
A revivificação da zona histórica é o grande objetivo da ARU, a Área de Reabilitação Urbana do Sardual, que está em fase de discussão pública. O assunto foi a reunião do Executivo Camarário, no decorrer da última semana, onde Miguel Borges, Presidente da Autarquia, referiu como aspectos centrais do documento o incentivo aos empresários e a revitalização do comércio local como o objetivo de dar vida ao centro histórico. Miguel Borges falou à ERTE deste processo, que se tem caracterizado por várias fases.
Nós tivemos uma primeira fase, que foi a constituição da área de reabilitação urbana, a ARU, que tem como consequência, pois, uma operação de reabilitação urbana, um plano estratégico para ser desenvolvido na área de reabilitação urbana, onde tem um conjunto de possíveis investimentos, onde tem um conjunto de possíveis financiamentos para esses mesmos investimentos e onde tem uma estratégia para o nosso núcleo consolidado urbano, que parte do centro histórico para o urbano. Tem como objetivo ver aqui não só o reabilitar os edifícios, não só o recuperar os edifícios, mas é importante também revivificar os centros históricos, dar-lhes vida, regenerá-los. Não é só termos os prédios bonitos ou arranjados, as ruas bonitas, mas é importante que também tenhamos gente, tenhamos vida nestes espaços. Por isso, esta ORU, Operação de Reabilitação Urbana, visa, num conjunto de documentos estratégicos que nós neste momento estamos a terminar e que vamos apresentá-los no próximo dia 17 à população, população, onde está um plano estratégico, específico para a área do turismo, onde está também a identidade visual do Sandoval, ou seja, estamos numa outra fase, uma fase tivemos um primeiro mandato de análise daquilo que eram os nossos recursos e agora esses recursos queremos transformá-lo num produto de desenvolvimento económico, num produto de criação de riqueza, num produto de desenvolvimento, de fixação de pessoas ao interior, porque interioridade é sinónimo de qualidade e não sinónimo de inferioridade, como muitas vezes quer fazer passar essa mensagem. Há um conjunto de benefícios fiscais, alguns deles são benefícios, são isenções fiscais que o próprio legislação permite, mas depois há também aquilo que são os nossos incentivos municipais também, e um conjunto de isenções também, que somos nós que decidimos, somos nós e que pode ir também à isenção de IMI, que pode ir até 10 anos, dependendo do grau de estado, o estado em que está o edifício, o ponto de partida e o ponto de chegada. Isto tem regras, tem um regulamento, mas são benefícios bastante aliciantes para os proprietários, para poderem realmente não só recuperar, mas depois termos uma estratégia de regenerar e voltar a dar vida ao nosso centro histórico.
SAP, uma empresa multinacional de software e aplicação de gestão empresarial, e o Instituto Politécnico de Tomar iniciaram recentemente uma parceria ao abrigo do programa SAP University Alliances, tornando o IPT numa das instituições de ensino superior eleitas no país a integrar este programa de dimensão mundial. Esta parceria vai materializar-se para já numa primeira grande ação, uma pós-graduação em Sistema de Gestão Empresarial, SAP, a ministrar na Escola Superior de Gestão de Tomar, que conta ainda com o apoio da Softins, uma empresa do grupo IBM, e onde será possível formar profissionais competentes para solucionar problemáticas referentes à gestão da informação empresarial e capazes de responder às exigências do mercado de trabalho, que é cada vez mais competitivo e abrangente. A parceria garante mais condições aos alunos do IPT, que passam a ter vantagens competitivas no mercado de trabalho, reforçando ao mesmo tempo a capacidade da Softins para dar respostas às necessidades dos seus clientes, quer em projetos nacionais, quer em projetos internacionais. A apresentação formal desta parceria entre a SAP, o Instituto Politécnico de Tomar e a Softins vai realizar-se no próximo dia 15 de março, pelas 16 horas, numa iniciativa a desenvolver no auditório Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim, no campus do Instituto Politécnico de Tomar. Este sábado espera-se que o Sporting Tomar faça de novo história na Taça Sérgio de Hóquei em Patins. Os Leões terão para frente o Leida, de Espanha, em jogo a contar para a segunda mão. Os pormenores com o António Fuciano.
Neste sábado, espera-se que o Sporting de Tomar faça história na Taça Sérgio de Hóquei em Patins. Os Leões terão pela frente o Leida, de Espanha, em jogo da segunda mão da citada competição, sendo que é imperioso dar a volta ao marcador que foi adverso na Catalunha, de onde os tomarenses saíram derrotados por 4-2. Agora, a jogar em casa, o Sporting de Tomar pode confirmar-se como equipa de topo à escala europeia e garantir um lugar na Final Four da Taça Sérgio. O jogo terá lugar pelas 18 horas no pavilhão municipal e espera-se casa cheia, com todo o entusiasmo e cor característicos, em que a equipa conta com o apoio de peso dos seus adeptos, em especial da recém-formada claque Legião Templária. Nuno Domingos, treinador do Sporting de Tomar, em entrevista à Hertz, diz que o grupo está com boas expectativas para fazer história.
Nós estamos com boas expectativas. Temos a noção que fizemos um jogo menos conseguido em Espanha e temos as nossas possibilidades de passar. Sabemos o que vamos encontrar, estamos a preparar. Sabemos também que vamos ter um pavilhão a todo do nosso lado, que é importante. Agora tudo depende de como vamos entrar em campo, se teremos ou não acusar alguma responsabilidade pelos factos de ter frio, de estarmos a tentar chegar a uma Final Four, tanto o clube, a Câmara e a própria Associação estarem a fazer todos os esforços para essa Final Four ser realizada no nosso pavilhão, mas estamos confiantes. Temos trabalhado bem, estamos a tentar mudar alguma coisa porque temos dois golos para recuperar. Temos que entrar concentrados, temos que entrar cientes que do outro lado está uma equipa experiente, com jogadores com qualidade também, e que praticam um hockey adulto, que é uma equipa espanhola, taticamente são cumpridores, e isso às vezes provoca-nos alguma dificuldade.
Bastará um Sporting tomar-se dentro da sua normalidade para eliminar o Leiria?
Conforme a nossa normalidade. Eu penso que nós, a seguir a Leiria, jogámos com o Sporting. Penso, não tenho certeza. E eu disse, penso que disse até aos microfones da Rádio Verde, que se tivéssemos jogado metade do que jogámos contra o Sporting, não teríamos perdido em Leiria. Mas isso é conforme o jogo. Volto a referir, acho que temos grandes possibilidades. Não podemos encarar o jogo como encarámos lá, que cada um quis decidir à sua maneira, sem perceber o que é que poderia levar de perigo para a sua equipa. Temos que entrar serenos e é importante comandar o marcador. Dois golos no Hocken neste momento não é nada. Mas é importante manter algum ritmo. Eu penso que em condições normais iremos discutir a eliminatória. Depois é o marcar do gol, ou não, o marcar ou não marcar, e poderá vir a diferença. Nas bolas paradas, por exemplo, e aí eles têm um jogador que pode fazer a diferença. E é isso que nós não podemos cair no erro. Nas faltas, aquelas faltas desnecessárias. Depois vamos encontrar uma arbitragem italiana que nunca sabemos o que vamos encontrar, porque já este ano apanhámos duas e totalmente diferentes. E é isso que nós podemos esperar. É entrar conscientes que é possível, que não é nada de extraordinário, mas também conscientes de que do outro lado iremos encontrar uma equipa que vai estar bem organizado dentro do campo, a procurar jogar no nosso erro, na nossa ansiedade, como os visitantes.
Ficaram elogios ao apoio que a equipa tem recebido das bancadas, apoio esse que os seus jogadores têm feito por merecer, referiu Nuno Domingues.
É sempre bom ter o pavilhão cheio e as pessoas a puxar por nós. Era uma coisa que faltava ao Tomar. Os pavilhões, quando eu jogava, estavam bem compostos, as pessoas puxavam, mas se calhar éramos mais nós a puxar pelo público e agora é o contrário. Foi uma ideia e foi um conjunto de situações que acho que foram bem trabalhados. É tudo pessoal jovem, pessoal que quer apoiar, quer ajudar, portanto é assim. É sempre bem-vindo. Nós damos o nosso contributo, temos feito também por ser o apoio deles. Isto só tem esse significado quando há essa ligação. Nós puxando por eles com boas exibições, bons resultados, e eles tentando ajudar dentro do que precisa. Sábado vai ser um dia importante para ir, porque precisamos do apoio de todos, porque podemos decidir o jogo num detalhe, numa pressão vinda de fora. E tudo isso é bem-vindo quando é para ajudar.
Refira-se que os bilhetes estão à venda na sede do Sporting de Tomar, na travessa da Fábrica da Sola, número 4, a cabo do pavilhão Jacomo Raton, das 10 às 12h30 e das 14h30 às 20h, ou então na bilheteira do pavilhão municipal Cidade de Tomar, no dia do jogo, a partir das 16h30. Os sócios pagam 3 euros, não sócios pagam 6, estudantes 3 euros, mediante apresentação do cartão de estudante.
E já no próximo mês de abril, Canersan vai levar a cabo pela primeira vez o curso de aplicação de produtos fitofarmacêuticos, formação que permite aos formadores participantes aceder ao cartão do aplicador, licença legal exigida para aplicação e compra deste tipo de produtos. Embora com o grupo de formandos já composto, a ação de formação tem ainda algumas vagas para aqueles que ainda pretendem integrar o curso de formandos. Uma vez que as vagas são limitadas, os interessados devem apressar-se a efetuar a sua inscrição no curso, que deve ser feita no portal da Associação Empresarial. Refiro que a formação em aplicação de produtos fitofarmacêuticos tem como objetivo capacitar os participantes para a manipulação e aplicação segura de produtos fitofarmacêuticos, minimizando assim os riscos para o aplicador, o ambiente, espécies e organismos não visados e o consumidor, de acordo com os princípios da proteção integrada. A formação é obrigatória para os aplicadores deste produto, à exceção de aplicadores com mais de 65 anos desde 11 de abril de 2013, que podem realizar uma prova de avaliação que dispensa a formação caso os resultados sejam positivos desde o dia 26 de novembro de 2015. Também a partir desta data, só os aplicadores habilitados podem adquirir os produtos fitofarmacêuticos. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.